Senhora Presidenta, senadora Ana Amélia. O presidente da CNBB, Dom Raimundo Damasceno, arcebispo de Aparecida, manifestou-se contra a redução da maioridade penal no encerramento da 51ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que reuniu religiosos de todo o país em Aparecida no último dia 10 de abril. Afirmou que o Estado precisa atacar as causas do problema que levam jovens a cometerem delitos. Ressaltou, precisa abordar o tema de maneira mais ampla, identificar suas causas que se encontram, sobretudo, na desagregação familiar, na falta de oportunidades para esses adolescentes, na insuficiência de políticas públicas por parte do Estado, na banalização da vida, no narcotráfico que recruta esses jovens e na falta de segurança. Reduzir a maioridade penal é simplificar os problemas que provavelmente não serão resolvidos. Dom Raimundo Damasceno está com toda a razão, pois nestes primeiros anos do século XXI, em que o crack se torna um terrível fenômeno nacional, o que acontece é o seguinte: cada vez mais adolescentes pobres fazem uso dele, primeiro porque é o mais barato dos entorpecentes por ser o lixo da cocaína. Causa mais rapidamente a sensação de prazer que o jovem abandonado, emocional, financeiro ou afetivamente sente. A falta de esperança de um futuro como elemento excluído da sociedade e a impossibilidade de ter uma educação de qualidade torna corriqueiro o seguinte fenômeno: os traficantes adultos usam adolescentes como aviões para esse trabalho, tirando-lhes o resto da humanidade que possuíam e transformando-os em seres frios e desumanos que não se apegam a coisa alguma. Para eles, não faz a menor diferença entre passar crack aos 16 anos se a maioridade penal for aos 18, aos 15, se ela for aos 16, aos 14, se for aos 15 e assim por diante. O que mostra que reduzir a maioridade penal não só é desanimador, como induz o adolescente a cometer crimes cada vez mais graves devido à impunidade da qual tem certeza, transformando-se assim de mero aviãozinho para consumidor cada vez mais contumaz de crack e a seguir de outras drogas. Esta escalada vai até o latrocínio, homicídio, seguido de roubo, que é o crime mais hediondo. Como foi o caso divulgado por todas as mídias brasileiras e internacionais, do jovem Victor Dippmann, de 19 anos, assassinado em frente à sua residência no dia 9 de abril, sem reagir ao assalto, entregando seu celular a um infrator menor de 17 anos, que completaria 18 anos 3 dias depois. Os países avançados estão aumentando a idade penal ao invés de diminuí-la, conforme Dr. Márcio Vidal, secretário da Comissão dos Advogados Criminalistas da UAB. Diz ele, a Alemanha restabeleceu a maioridade para 18 anos e o Japão aumentou para 20 anos. A tendência é combater com medidas socioeducativas, incluindo esses adolescentes em atividades lúdicas, esportivas e culturais ou de ensino técnico e fundamental, para poder prepará-los para um futuro que tenha alguma luz no fim do túnel. Os adolescentes incluídos em programas desses tipos têm menos probabilidade de entrar no caminho da droga porque encontram suporte afetivo, comunitário e educacional para evitar que caiam num poço sem fundo. Em audiência pública realizada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, na quarta-feira passada, 15 de maio, o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, ao responder pergunta sobre a redução da maioridade penal, afirmou ser evidente que, Quando se tem um crime bárbaro, a emoção floresce e a discussão ganha uma dimensão que muitas vezes foge à racionalidade que deve ter uma discussão dessa monta. Porém, para o ministro Zé Eduardo Martins Cardoso, a questão está mal colocada, porque a Constituição da República é clara ao definir que a redução da idade não pode ocorrer, conforme entende a maioria dos juristas brasileiros, em virtude de ser uma garantia protegida por cláusula pétrea. Nenhuma emenda constitucional poderia mudar esse quadro, pois ela seria julgada como inconstitucional. O artigo 228 da Constituição diz: são penalmente impuntáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. O artigo 60 da Constituição, que trata das emendas à Constituição, no parágrafo 4º, cuida das chamadas cláusulas pétreas, ou seja, aquelas cláusulas que não podem ser modificadas por emenda constitucional. O artigo 60, parágrafo 4º, diz: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Como a inimputabilidade penal é um direito individual dado àqueles que estão na situação de não ter a idade de 18 anos, é uma cláusula intocável, como todo e qualquer direito individual consagrado na Constituição Federal. Uma visão superficial, como a das pessoas submetidas a fortes traumas, seria a favor da redução da maioridade penal, reduzindo-a aos 16 anos, mas uma visão mais profunda, como a que estamos vendo, mostra que, além de ser inconstitucional, é prejudicial tanto para a sociedade como para o adolescente de 16 anos, que se verá inserido no meio de um ambiente criminal que pode influenciá-lo para sempre, piorando cada vez mais suas condições, que vão se deteriorando progressivamente. Ao invés de melhorar o ambiente prisional, tende a educar o adolescente para crimes cada vez mais pesados. Leis não podem ser feitas sob a forte pressão da dor, mas têm que ter a maturidade de uma visão solidária e, ao mesmo tempo, isenta de grave emoção. Esta medida é, no mínimo, paradoxal. Em nenhum dos casos pode-se ter unanimidade, e em ambos, os argumentos prós e contras são muito fortes. Se reduzir a criminalidade vai aumentar e se elevar, como o caso do Japão, a sociedade se revoltará. Que atitude tomar? Daí afirmarmos que este é um dos casos mais paradoxais que já vimos. Só temos uma saída: educação. Para entender a realidade vivida por muitos de nossos jovens, temos que olhar o outro lado, como é a cabeça daqueles que foram abandonados na infância. Para isso, quero primeiro também dizer que, para se ter a devida oportunidade de educação, é preciso se dar as condições de sobrevivência digna a cada pessoa. Daí porque, ao lado da educação, precisamos também instituir para valer o que já o Congresso Nacional aprovou, o presidente Lula sancionou em 8 de janeiro de 2004, prevista para ser instituída passo a passo, priorizando-se os mais necessitados primeiro, até que um dia tenhamos a renda básica de cidadania. Mas, como é a cabeça daqueles que foram abandonados na infância? Para isso, estou aqui transcrevendo a música, e vale a pena, se puder, a presidenta, me permitir eu ler a Vida Louca, dos Racionais MCs, na parte 2. Nesta música aparecem duas almas, a de um pobre revoltado contra a vida cotidiana, que é incrivelmente insatisfatória, e outra do mesmo pobre, voltada para os desejos de salvação que todos os seres humanos trazem. Diz a música de Mano Brown, dos Racionais MCs: firmeza total, mais um ano se passando, graças a Deus a gente está com a saúde, aí morou. Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, e é nós. Vamos brincar. Deixa eu falar para você. Tudo é fase, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates, põe no bolso logo o Brentlin. Que tal, tá bom? De lupa Bausch, bombeta branco e vinho. Champanhe para o ar, que é para abrir nossos caminhos. Pobre é o diabo, eu odeio a ostentação. Pode rir, mas não desacredita, não. É só questão de tempo, o fim do sofrimento. Um brinde para os guerreiros, é polvinho, eu lamento. Vermes que só faz peso na terra, tira os olhos, vê se me erra. Eu durmo pronto para a guerra, e eu não era assim, eu tenho ódio. Eu sei que é mal para mim fazer o que é se assim. Vida louca, cabulosa, o cheiro é de pólvora, eu prefiro rosas. E eu que? E eu que sempre quis, com o lugar, gramado limpo, assim verde como o mar, cercas brancas como seringueira com balança, desbicando pipa, cercado de criança. How, how, Brown? Acorda aquele sangue bom, aqui é Capão Redondo, true, não Pokémon. Zona Sul é um invés, é estresse concentrado, um coração ferido por metro quadrado. Quanto mais tempo eu vou resistir, pior que eu já vi meu lado bom na UTI. Meu anjo do perdão foi bom, mas está fraco. Culpa dos imundos, do espírito opaco, eu queria ter para testar e ver. Peço, senhora presidenta, que seja transcrita na íntegra tal letra deste rap que foi cantado ainda na virada cultural domingo último, lá diante da Praça Júlio Prestes, em São Paulo, diante de uma multidão, sobretudo de jovens que sabiam essa letra de cor. Mas eu gostaria também de pedir para ser transcrita o extraordinário e excelente artigo de Eliane Brum pela ampliação da maioridade moral. O cumprimento da lei de governantes que querem aumentar o rigor da lei e também dos que não querem. Eliana Brum dá uma lição formidável de lucidez e, por isso, peço respeitosamente que seja transcrita como parte do meu artigo, do meu pronunciamento, esse excelente artigo de Eliane Brum, publicado em 22 de abril último na revista Época. Muito obrigado, senhora presidente. Na forma